Olá, dando continuidade aos personagens bíblicos do Novo Testamento, estaremos hoje estudando Cornélio, cuja história está no capítulo 10 do livro de Atos. Os primeiros anos do cristianismo foram emocionantes, à medida que o Espírito de Deus se movia e as vidas das pessoas eram transformadas. Pessoas de históricos surpreendentes se convertem. Até mesmo o terrível Saulo se torna um cristão, Paulo. E os não-judeus estavam respondendo às boas novas a respeito de Jesus. Entre eles estava um capitão romano chamado Cornélio. Devido às frequentes situações de violência, era necessário que soldados romanos estivessem posicionados por toda a nação de Israel para manter a paz. Mas muitos romanos, odiados como conquistadores, não tinham um bom relacionamento com a nação. Sendo capitão do exército, Cornélio estava numa posição difícil. Ele representava Roma, mas sua casa era em Cesareia. Durante seus anos em Israel, ele mesmo fora conquistado pelo Deus de Israel. Quatro aspectos significativos e importantes do caráter de Cornélio são mencionados no livro de Atos. Ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia esmolas ao povo. E de contínuo orava a Deus. Ou seja, ele buscava a Deus ativamente, ele reverenciava a Deus, ele era generoso ao atender às necessidades de outras pessoas e ele orava. Deus lhe disse que mandasse chamar Pedro, porque Pedro lhe daria mais conhecimento sobre Deus, pois ele já estava buscando agradar. Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, infringiu uma lista de regras judaicas. Pedro confessou que não se sentia à vontade, mas ali estava um público ansioso e ele não queria refrear sua mensagem. Ele mal havia começado a transmitir o Evangelho quando Deus deu sua impressionante aprovação, enchendo aquela família com seu precioso Espírito Santo. Pedro viu que não tinha escolha, exceto batizá-los e recebê-los como iguais na crescente igreja cristã. Outro passo fora dado na transmissão do Evangelho no mundo inteiro. Cornélio é um exemplo excelente e oportuno da disposição que Deus tem para usar meios extraordinários para alcançar aqueles que desejam conhecê-lo. Ele não tem favoritos, nem se esconde dos que desejam encontrá-lo. Deus enviou seu filho porque ele ama o mundo inteiro. Isso inclui Pedro, Cornélio, eu e você. Algumas das qualidades de Cornélio são as seguintes. Ele era respeitado pelos judeus, embora fosse um oficial do exército de ocupação. Respondeu a Deus e encorajou sua família a fazer o mesmo. Lições da sua vida. Deus alcança os que desejam conhecê-lo. O Evangelho é para todas as pessoas. Em todos os lugares, há pessoas ansiosas para crer. O versículo-chave eu já li. Ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Atos 10, 12. A história de Cornélio está narrada nos capítulos 10 e 11 do livro de Atos. Cornélio era um centurião romano, ele comandava 100 soldados, ou seja, uma centúria. Era um comandante a serviço de Roma. Assim, a sua conversão foi um importante ponto de partida para a transmissão do Evangelho à capital do Império. O que acontecerá com os pagãos que nunca ouviram falar a respeito de Cristo? Cornélio não era um homem cristão, mas buscava a Deus e era reverente e generoso. Por isso, Deus enviou Pedro para falar a Cornélio a respeito de Cristo. Isso mostra que Deus é galardoador, ou seja, aquele que recompensa os que o buscam. A história de Cornélio demonstra a disposição de Deus para usar meios extraordinários para alcançar os que desejam conhecê-lo. Os que buscam sinceramente a Deus o encontrarão. Deus fez com que o conhecimento de Cornélio fosse completo. Interessante, Cornélio teve uma visão com um mensageiro celestial. Deus falou a outros personagens da Bíblia por vários meios. A gente vê a sarça ardente de Moisés, diz o texto que a sarça ardia, mas não se consumia, em Êxodo 3. A voz mansa e delicada ouvida por Elias, antes teve um forte vento, tempestade e fogo, mas Deus estava no suave sussurro. 1 Reis 19. Nós vemos também as lições estranhas de Jeremias. Deus manda ele pegar um cinto de linho, escondê-lo na fenda de uma rocha, e quando for buscá-lo, estará podre. Aquilo era um simbolismo para com o povo. Está em Jeremias 13. Em resumo, Deus fala com seu povo de maneiras notavelmente diferentes, por meio das Escrituras, por meio das palavras de outras pessoas, por meio de circunstâncias e eventos. Cabe a nós ouvirmos. Estar atentos e sensíveis, além de estar alertas. O que Deus está tentando lhe dizer hoje? O texto mostra também que Pedro tem uma visão. Segundo a lei judaica, era proibido comer alguns alimentos. Está lá em Levítico, capítulo 11. As leis relativas aos alimentos faziam com que fosse muito difícil que os judeus comessem com os gentios, sem correr o risco de contaminação. Na verdade, os próprios gentios eram considerados frequentemente como impuros, entre aspas. A visão de Pedro significava que ele não deveria considerar os gentios como pessoas inferiores, a quem Deus não iria redimir. Antes de ter a visão, Pedro teria pensado que um oficial romano gentio não poderia se tornar um seguidor de Cristo. Depois ele entendeu que tinha a responsabilidade de acompanhar os mensageiros a uma casa de gentios e transmitir a Cornélio as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Impregnado de tradições judaicas e cheio de certos preconceitos, Pedro estava convencido de que suas opiniões a respeito de gentios eram corretas. Foi necessário que Deus desse uma visão a outra pessoa para que Pedro mudasse de ideia. Uma das lições mais básicas e práticas desse encontro é que quando Deus fala, não devemos desafiar o que ele diz. Duvidar de Deus foi a rebelião do Éden. Quando Deus diz que algo é de determinada maneira, não devemos discutir com ele. A resposta correta é a humilde submissão à sua verdade revelada. Você está tentando discutir com Deus a respeito de alguma coisa que ele já deixou clara? Os enviados de Cornélio chegam até Pedro. Cornélio era religioso, devotado, generoso, respeitado e sincero. No entanto, ele ainda estava espiritualmente separado de Deus. Como ele precisava entender o Evangelho? Deus enviou Pedro para lhe apresentar a verdade a respeito da salvação. Nós só chegamos a um relacionamento correto com Deus através da fé. Você confia em Deus? Você está compartilhando com outras pessoas, até mesmo as que parecem religiosas, a verdade de que Cristo é o único caminho para chegarmos a Deus? Pedro prega na casa de Cornélio. Talvez a maior barreira à transmissão das boas novas no século I tenha sido o conflito entre judeus e gentios. Grande parte dos primeiros cristãos era constituída de judeus. Eles consideravam escandaloso até mesmo pensar em se associar a gentios. Mas Deus disse a Pedro que levasse as boas novas a um romano, e Pedro obedeceu, apesar de sua origem e seus sentimentos pessoais. Pedro estava deixando claro que as boas novas são para todos. Não devemos permitir que nenhuma barreira, idioma, cultura, raça, geografia, nível econômico ou educacional, nos impeça de contar aos outros a respeito de Cristo. Em todas as nações tem pessoas que estão impacientes à espera de Deus, prontas para receber as boas novas. Mas alguém precisa levar-lhe as boas novas. Buscar a Deus não é suficiente. As pessoas precisam encontrá-lo. Como então os que buscam podem contar a Deus sem que alguém lhes mostre o caminho? Deus está lhe pedindo que mostre a alguém o caminho até ele? O breve e veemente sermão de Pedro contém uma concisa declaração de boas novas. Ele fala da vida perfeita de serviço de Jesus, sua morte na cruz, sua ressurreição, testemunhada pessoalmente e vivenciada por Pedro. ele fala do cumprimento das escrituras por Jesus, a necessidade da fé pessoal nele. Um sermão ou testemunho em favor de Cristo não precisa ser longo para ser eficaz. Ele deve ser orientado pelo Espírito e deve se centrar em Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Dois exemplos de profetas que testemunharam a respeito de Jesus e do seu perdão de pecados são Isaías e Ezequiel. Cornélio e Pedro são pessoas muito diferentes. Cornélio era rico, um gentio e militar. Pedro era um pescador judeu que se transformou em pregador. Mas o plano de Deus incluía ambos. Naquele dia, na casa de Cornélio, foi escrito um novo capítulo na história cristã, quando um líder cristão judeu e um convertido cristão gentio descobriram cada um algo importante a respeito do outro. Cornélio precisava de Pedro para ouvir as boas novas e aprender o caminho para a salvação. Pedro precisava de Cornélio para saber que os gentios estavam incluídos no plano de Deus. Cornélio queria que Pedro ficasse com ele por alguns dias. Ele era um novo cristão e percebia a necessidade de ensinamentos e comunhão. Você é igualmente ansioso para aprender mais a respeito de Cristo? Reconheça sua necessidade de estar com cristãos maduros e procure aprender com eles. Nesse texto, vemos que Cornélio está aberto a judeus. Pedro está fechado aos pagãos e resiste. Trata-se nada menos do que a abertura da igreja aos pagãos. Coisa óbvia para nós, mas não fácil de compreender no início da igreja. Isaías 56, versos 6 e 7 diz: aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e amar o nome do Senhor, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração, porque a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Esse texto é repetido por Jesus Cristo em seu ministério. Cornélio precisava de Pedro para ouvir as boas novas e aprender o caminho para a salvação. Pedro precisava de Cornélio para saber que os gentios estavam incluídos no plano de Deus.